Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou um recall de 6 modelos da Powerbank da Amazon Basics. Essa Amazon Basics é uma marca própria que a Amazon usa para vender alguns produtos e acessórios, e uma das coisas que ela vende com essa marca é justamente essa bateria externa. Eis que ontem ela anunciou que quase 300 mil dessas baterias que foram vendidas lá entre o fim de 2014 e a metade de 2017 apresentam risco de incêndio, e por isso ela abriu esse recall. O problema é que o recall só vai funcionar a partir dos Estados Unidos e do Canadá, então caso você tenha aí uma bateria com a marca Amazon Basics, vale você dar uma espiada no link que tá aqui na descrição. No link diz lá quais modelos foram afetados pelo problema e como fazer para devolver a bateria a partir do endereço americano ou canadense. Bom, e já que o assunto é acessório, deixa eu comentar que ontem a Fitbit anunciou o relógio Versa, que eu citei aqui dia desses, né, que tava pra ser lançado mesmo. A Fitbit tá colocando o Versa pra concorrer diretamente com o Apple Watch, e ela falou que o relógio conta com reprodução independente de música, tem uma loja lá de apps e mostradores com quase 600 itens, e de quebra ela falou que esse é o relógio de metal mais leve do mercado americano. Além disso, ela aproveitou pra anunciar também a pulseira Fitbit Ace, que é voltada pro mercado infantil, e essa pulseira conta com um pedômetro, acompanhamento de calorias e de sono e uma bateria que a empresa falou que dura 5 dias. A pulseira infantil Fitbit Ace vai ser lançada nos próximos meses custando $100, enquanto o relógio Fitbit Versa já está à venda por $200. E enquanto isso, no mercado de jogos, ontem a Nintendo liberou a versão 5.0 do software do Nintendo Switch. Essa versão traz alguns filtros lá de canais de notícias, downloads mais rápidos de conteúdos comprados no PC e no celular, notificações para quando um jogo comprado na pré-venda já está disponível para jogar e sugestões de novos contatos com base nos amigos do Facebook e do Twitter. Além disso, agora os pais conseguem adicionar jogos à lista de permissões nos controles parentais lá do sistema pelo aplicativo Switch Parental Controls. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, ontem a Microsoft falou que a Sony está bloqueando a integração multiplataforma de partidas multiplayer lá no jogo Fortnite. O que rola é que esse multiplayer não vai funcionar entre o PS4 e o Xbox One, o que quer dizer, né, que quem tem esses consoles vai conseguir disputar partidas com jogadores de PCs, de Macs e celulares, mas não um contra o outro lá entre o PS4 e o Xbox One. E isso deixou o pessoal meio bravo, né, meio frustrado, e eis que a Microsoft falou que a culpa é da Sony que está dificultando essa integração entre as duas plataformas. Aliás, essa não é a primeira vez que a Sony faz isso, e no passado ela comentou que essa decisão era para preservar a segurança das crianças na plataforma dela. Já no caso aqui do Fortnite, a Sony ainda não se pronunciou, mas agora que a Microsoft jogou ela na fogueira, acho que ela vai falar sobre isso nos próximos dias. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar rapidinho aqui que ela falou que a próxima grande atualização do Windows 10 vai chegar no mês que vem. Ontem ela detalhou de novo, né, na verdade, o que vai chegar nessa atualização num post que tá no link aqui na descrição, e lá ela falou que deve concluir o desenvolvimento até o final dessa semana para começar a liberar o update em algum momento do mês que vem. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa anunciou o Agones, que é um projeto de código aberto de um servidor voltado para jogos multiplayer. Eles fizeram o Agones em cima lá da plataforma Kubernetes, que está se tornando uma espécie de padrão para determinados projetos de código aberto, e disseram que estão lá trabalhando com a Ubisoft para fazer do projeto Agones uma solução definitiva para esse mercado. Caso você queira saber mais sobre o projeto Agones, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ontem os apps do YouTube para Android e para iOS finalmente foram atualizados e ganharam o modo escuro. Esse modo, no fim das contas, deixa a interface igual lá ao modo escuro da interface web do YouTube, e para ativar a configuração é só você atualizar o aplicativo primeiro e depois acessar os ajustes lá do app, que o modo escuro vai estar por lá. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho aqui que ontem o aplicativo do Google Assistente para iOS foi atualizado e ele finalmente tem compatibilidade nativa com o iPad. Antes, para rodar um assistente no iPad, o pessoal tinha que instalar o app de iPhone, né? Fica aquela coisa horrorosa lá que nem encaixa direito na tela, mas agora o app abre direitinho e oferece a experiência normal do assistente. Bom, e agora eu vou falar sobre o aplicativo Strava, que anunciou mais uma decisão para tentar resolver aquela treta de privacidade que eles se meteram no final do ano passado. O que rolou, para quem não lembra, é que eles lançaram lá um mapa agregando todas as atividades de todo mundo que usa Strava ao redor do mundo, só que esse mapa mostrou umas coisas que não podia, tipo bases militares secretas ao redor do planeta. Isso aconteceu porque os soldados usavam o Strava para registrar os exercícios e esses dados foram parar na internet sem que o Strava avisasse, né, ou consultasse ninguém. Poucas semanas depois disso, disso, Strava facilitou esse processo de não fornecer dados para esse mapa mundial, e eis que agora eles falaram que vão zerar os dados desse mapa uma vez por mês. Com isso, eles esperam conseguir minimizar o estrago que eles fizeram, mas é claro, né, que a real solução aqui ia ser se eles desligassem por padrão esse envio automático de dados, ao invés de ligar o envio por padrão e obrigar o usuário a sair para poder preservar a própria privacidade. E enquanto isso, no Snapchat, ontem o pessoal do Mashable falou que a empresa vai começar a dar destaque lá para filtros de realidade aumentada criados pelos próprios usuários. Esses filtros, chamados AR Lenses, começaram lá como uma espécie de brincadeira do próprio Snapchat, mas hoje qualquer pessoa consegue criar um elemento virtual para ser aplicado em 3D com a ajuda de uma plataforma chamada Snapchat Lens Studio. Aí, para tentar promover ainda mais, né, a criação dessas lentes, agora o Snapchat vai fazer uma curadoria para promover as artes mais bacanas, selecionando lá da galeria, que por sinal hoje já tem mais de 30 mil elementos pro pessoal poder usar. E ainda sobre redes sociais, ontem o site Axios falou que o Facebook vai lançar uma área de notícias na plataforma Facebook Watch. Essa plataforma é uma espécie de concorrente da Netflix que o Facebook lançou nos Estados Unidos, mas parece que não pegou até agora, né? Pelo menos não do jeito que o Facebook estava esperando. Aí, para tentar resolver isso, agora o Facebook vai começar a buscar a programação de canais de notícias, o que, claro, né, provavelmente vai servir para tentar engajar a parte do público que não quis saber desses conteúdos originais lá da plataforma. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem a Samsung lançou o Galaxy J2 Pro. Esse é um aparelho de entrada com uma tela Super AMOLED de 5 polegadas, com uma resolução minúscula lá de 960 por 540 pixels e câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente. O Galaxy J Pro já está à venda e custa R$ 750,00 e a lista completa das especificações está no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, uma outra coisa que a Samsung anunciou aqui ontem, na verdade duas, né, foram o notebook Samsung Odyssey e o headset imersivo Samsung HMD Odyssey. Aliás, o Loop Infinito esteve no evento de ontem e cobriu, trouxe pra vocês, né, um hands-on lá do headset, um overview do computador, passa aqui na descrição que tem o link, ficou bacana. O notebook Odyssey é voltado pro público gamer, né, então é todo cheio de luz lá no teclado, luz no touchpad e tudo mais, e as specs dele são as seguintes. Ele tem uma tela Full HD de 15,6 polegadas e frequência de 60 Hz, HD, disco rígido mesmo, de 1 Tera, processador Core i7 de 7ª geração, 16 GB de RAM expansível para até 32 e GPU GeForce GTX 1060 de 6 GB. O notebook vai custar R$ 7.000 e vai dar acesso lá a uma espécie de assistência premium para quem precisar. Já o headset imersivo HMD Odyssey vai funcionar com a plataforma Windows Mixed Reality, ele tem duas telas de 3 polegadas e meia cada, né, com resolução de 1440 por 1600 pixels. Ele tem lá uns controles nativos, mas é compatível com o controle do Xbox One e oferece som em 360 graus, ele vai custar R$ 3.500 e, de novo, tem vídeo com o hands-on dele aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou as datas da WWDC, que é aquela conferência anual dos desenvolvedores dela. Nesse ano, a conferência vai rolar entre os dias 4 e 8 de junho, e exemplo do ano passado, ela vai acontecer em San José, lá pertinho de Cupertino. A expectativa é que, como acontece todo ano, na verdade, né, a Apple use a abertura do evento para apresentar as próximas versões do iOS, macOS, watchOS e tvOS, e se você for um desenvolvedor e quiser tentar garantir um ingresso, as inscrições já estão abertas e vão até quinta-feira que vem. E por último hoje, eu vou voltar a falar sobre os Correios, que parece que estão tentando lá estudar um jeito de acabar com aquele esquema de frete grátis dos sites chineses. O que rola é que, de acordo com os próprios Correios, cada entrega grátis lá que eles fazem gera um prejuízo de R$ 15 para eles, e esse valor do final do ano, né, gera um roubo de mais de R$ 1 bilhão, porque eles processam lá por dia coisa de 300 mil encomendas que chegam da China. O grande problema é que essas encomendas não usam lá aquela etiqueta padrão para encomendas internacionais, então eles têm que fazer todo o processamento na mão, né, que além de sair mais caro, faz o negócio demorar, inclusive para chegar para todo mundo. Por conta disso, agora eles estão estudando lá um jeito de começar a fazer a pessoa pagar o frete no momento da entrega do pacote, e a ideia é implementar esse sistema ainda nesse ano. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Porsche GT Sysme. Você achou, né, que eu ia conseguir falar esse bando de números sem errar?